Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos de novo no Inquietações, o podcast. E hoje temos connosco Ana Maria Gonzaga, terapeuta ocupacional, que nos vem falar de um livro muito especial, Mente Ativa e Corpo Feliz. Então, eu sei que, antes de mais, bem-vinda.
Muito obrigada.
Eu sei que este livro foi preparado por, são quatro autores, coautores, portanto é coautora deste livro, em parceria com outras pessoas. Pode-nos falar um bocadinho como é que surgiu esta ideia? Como é que este livro surgiu?
Pois eu sou uma das autoras deste livro, juntamente com outra terapeuta ocupacional e com duas psicólogas clínicas. Trabalhamos no mesmo serviço, no serviço de psicogeriatria, com pessoas mais velhas e que são portadoras de demência. Este projeto surgiu há cerca de 2 anos. Todas nós trabalhamos com esta população e já tínhamos bastante material elaborado por nós, utilizado já em várias atividades, em vários programas orientados por nós, portanto já tinham sido testados, não é? E lembramos de publicar um livro de modo a que pudesse chegar ao maior número de pessoas. Esta ideia surgiu há cerca de 2 anos, entretanto o ano passado fizemos um contacto com uma editora com quem trabalhamos, pronto, muito bem, e na altura do confinamento houve de facto uma paragem em todas as áreas, não é? E até nesta. Estivemos 5 meses sem darmos continuidade a este trabalho, mas depois retomamos e foi assim um forcing nas últimas semanas para ultimarmos e para que o livro fosse publicado. De facto, o livro foi publicado no dia 20 de março, entretanto também sofreu algumas alterações desde o início, sempre com a perspectiva de melhoria. Também quisemos fazer um livro diferente daqueles que já existem no mercado, que são livros muito bons, feitos por pessoas muito competentes, mas queríamos que este livro não fosse só um preenchimento de fichas de estimulação cognitiva. Fizemos também questão que este livro fosse colorido, portanto todas as páginas coloridas, tornando-se assim mais atrativo para quem o utiliza. Tem várias imagens e nós organizamos o livro em 52 semanas. 52 semanas, porque o ano tem 52 semanas, cada semana tem um tema e as temáticas são de janeiro a dezembro. Mas pode ser iniciado em qualquer altura do ano, não há uma obrigatoriedade de começar na primeira semana de janeiro.
Uhum.
Tornam também cada dia diferente, cada semana tem atividades de estimulação cognitiva, de desafios, de sugestões, de atividades que podem ser realizadas a sós ou podem ser realizadas na companhia de familiares e de amigos. Não exigem grandes recursos, um lápis, uma borracha, uns lápis de cor, calçado confortável, um chapéu, uns trocos no bolso, e o que exige é boa disposição. Se as pessoas não estão bem dispostas, nós queremos que elas fiquem mais bem-humoradas depois de fazerem as atividades. É um livro que está destinado a pessoas mais velhas, que pretendem manter a sua mente saudável e ativa, e às pessoas que têm alguns problemas de memória e que necessitam de ajuda. São atividades de estimulação cognitiva e de sugestões que conduz a pessoa a uma vida mais saudável e que lhe traga momentos de felicidade. Nós consideramos que as pessoas mais velhas, por vezes, têm a ideia de que já não são capazes de fazer isto ou aquilo, porque já não têm idade para fazer isto, e nós acreditamos, e com a nossa experiência profissional, acreditamos que todas as pessoas são capazes de fazer, com mais ou menos ajuda, mas é importante que façam, não é?
Sim.
Que participem, que estejam ativas e que se sintam bem depois de realizarem as coisas. Chamamos também a atenção para os pequenos prazeres da vida, para desafiar as pessoas para novas experiências, para promover a gratidão pelas conquistas pequenas que vão fazendo, por aquilo que vão conseguindo alcançar, que vão conseguindo finalizar, e apreciar momentos de felicidade, e que isto lhes traga momentos felizes, de bem-estar, de satisfação, com elas e com os outros. É importante também que as pessoas consigam fazer atividades com os filhos, com os netos, muitas vezes, que passam lá por casa e que estão um bocadinho com os avós, que desfrutem desses momentos, que se tornem momentos prazerosos para ambos. Este livro é um bom companheiro. É um companheiro que está sempre à mão, e nesta fase de confinamento em que as pessoas estão mais recolhidas nas suas casas, mais isoladas.
Sozinhas, mais isoladas, não é? É a queixa Exatamente. Que nós ouvimos, a principal queixa que nós conseguimos ouvir é essa, que as pessoas se sentem muito isoladas, sentem falta de abraços, sentem falta da família.
Exato.
E essa é a principal queixa. Por isso, pelo que eu posso entender, o livro não tem apenas exercícios, sei lá, de aritmética, de…
Não.
Qualquer… tem atividades que dá para as mais variadíssimas formas.
Exatamente. São atividades que nós queremos que as pessoas façam ao ar livre, que tenham contacto com a natureza, que usufruam de diversos ambientes, que façam um piquenique, que façam atividades criativas para oferecer a alguém em determinadas épocas festivas. Que saiam de casa, se não gostam de ir à praia, que façam passeio à beira-mar, que tenham hábitos saudáveis, que façam algumas alterações em termos do seu comportamento para terem hábitos de vida mais saudáveis e mais ativos, porque… queremos também que o envelhecimento seja uma experiência positiva, que a vida mais longa seja acompanhada também de oportunidades de saúde, de participação social e de segurança. E que o envelhecimento ativo seja importante para elas, isto é, o envelhecimento ativo implica também uma estimulação cognitiva e uma prática das atividades físicas, uma alimentação saudável, cuidada, e é engraçado que este livro é também um livro para a população portuguesa, a população portuguesa, porque…
Então, como assim?
Há uma identidade nossa, do nosso povo, em termos culturais, em termos tradicionais, em termos sociais, em termos de ensino, tem… as pessoas podem recordar, através de imagens, brinquedos que utilizaram quando eram crianças, recordar músicas que ouviram quando eram jovens, os bordados, o lenço dos namorados, sempre associados a uma canção, que as pessoas ouviam, não é que nós ouvimos neste momento, não é? E isto é importante para as pessoas identificarem-se com a cultura, com as tradições, com as lenga-lengas, com aquilo que ensinaram aos filhos e que ensinaram aos netos, enquanto o papel de, que tiveram enquanto pais e agora enquanto avós. E queremos que as pessoas se sintam satisfeitas. Não há também a obrigatoriedade de uma sequência, não é? Determinar as atividades de uma semana, podem saltar para outra se não apetece fazer um exercício de cálculo ou uma atividade criativa, deixar isso para o dia seguinte, para fazer com outro familiar. E esperemos que seja gratificante para as pessoas, porque muitos idosos tiveram durante a sua vida trabalhos que não foram do seu interesse, que tiveram de fazer, que foram mal remunerados.
Feito com sacrifício.
Exatamente. Tiveram uma vida muito preenchida, tiveram muitos filhos, tiveram muitas atividades para além das atividades laborais, e agora devem usufruir do seu tempo com gosto, com satisfação, fazendo aquilo que querem fazer, o que lhes apetece fazer e o que é do seu interesse. Esperamos, de facto, que as pessoas desfrutem deste livro, não é? É um livro que pode estar sempre ali, à mão de semear, e que cumpram alguns desafios que nós fazemos, algumas sugestões que nós damos, para se sentirem ocupados, mas que a ocupação seja gratificante para cada uma das pessoas.
E eu confesso que uma das coisas que eu também tenho reparado é que as pessoas vivem uma vida de trabalho louco, trabalham, 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 e dizem sempre, quando eu me reformar eu vou fazer tudo o que me apetece. E quando chegam a essa fase elas não sabem fazer nada.
Pois.
É como se fossem desligadas, e o que eu sinto é que a nossa população mais, a nossa população sénior, não foi habituada a ter um hobby, a ter algo para fazer em paralelo, e quando lhe retirou o trabalho é como se ficasse, e agora o que é que eu faço? Porque não foi, ninguém foi habituado a fazer alguma coisa extra com prazer, e muitas pessoas eu noto, e nem é preciso terem assim tão séniores quanto isso, se claro. Perguntarmos a alguém que está a trabalhar o que é que gosta de fazer para além de trabalhar, muitas ficam a olhar para mim e dizem, pois, eu não sei o que é que eu gosto de fazer. Isto é triste. Eu acho isto muito triste, muito triste, muito triste. Portanto, se este livro, nem sei se o livro será só para pessoas séniores, acho que há muita gente que precisa de um livro de sugestões para preencher o tempo extra trabalho.
É verdade. Surpreendentemente, algumas amigas minhas, que nos estamos a aproximar dos 60 anos, compraram um livro e pediram para escrever uma dedicatória. Eu disse, mas a dedicatória que eu vou fazer é para a tua mãe ou para o teu pai? Ai, não, não, o livro é para mim. Eu disse, mas para ti, mas tu não precisas disto. Ai, preciso. Preciso porque é algo que eu estou a reviver relativamente àquilo que os meus pais falavam da sua juventude, do tempo em que eram meninos, em que eram jovens, e eu quero transmitir algumas coisas destas aos meus filhos.
Muito bonito.
E, de facto, como disse em relação à reforma, eu penso que algumas pessoas deveriam ser ajudadas para o tempo da reforma, porque de facto, como disse muito bem, as pessoas ficam despidas, não sabem o que fazer, não é? Parece que lhes tiraram a única ocupação que tinham. Se calhar era aquela que lhes preenchia mais tempo, mas não deve ser a única, não é? Devemos ter este tempo para poder fazer coisas que sejam gratificantes para nós, que sejam interessantes. Temos todo o tempo para fazer coisas que não tivemos oportunidade de fazer anteriormente e também para descobrir novas coisas. Muitas vezes as pessoas dizem: ai não, eu não vou, ai não, eu tenho medo, eu não, nunca fiz, já não tenho idade para fazer isto, ai o que é que vão dizer? É importante que as pessoas façam, não é? Muitas pessoas. Nós temos utentes que nunca vestiram um fato de banho, que moravam na Foz, e na Foz têm o rio, que deságua no oceano, têm o oceano, têm praias e nunca vestiram um fato de banho, nunca tomaram banho, no mar.
Sim.
Entraram na piscina do nosso hospital para fazer uma atividade que eu oriento de terapia aquática e ficam fascinadas, receosas, é certo, agarrando-me as mãos com muita força, com medo de escorregar, mas é uma satisfação tão grande e não há palavras que descrevam o sorriso espelhado nas nossas doentes e podem desfrutar de várias atividades, de experimentar coisas novas, mas que sejam do agrado de cada um, não é? Que tenham possibilidade de fazer o que lhes é gratificante e que nunca tiveram oportunidade durante a vida.
Sim. Antes de chegarmos à fase sénior, acho que era muito importante as pessoas começarem a serem incentivadas a fazerem coisas diferentes. Aqui em casa eu tenho dois filhos e eu acho muito engraçado, portanto, eu estou a chegar aos 60 também, e acho muito curioso porque eles dizem muitas vezes. Falamos muitas vezes da idade, da terceira idade, e eles dizem: a maior parte das pessoas não são como tu, não fazem coisas assim diferentes, fazem só o trabalho e não fazem mais nada, não têm algo que elas gostem de fazer diferente.
Claro.
E têm reparado nisso também, eu acho engraçado como é que jovens estão atentos e conseguem ter esta percepção de que os mais velhos do que eles não estão a usufruir do tempo para fazerem coisas diferentes. E eu acho fantástico. Portanto, o que me parece é que nós estamos aqui a falar de um livro que é para os séniores, é para os filhos dos séniores e também para os séniores. E então podem trocar ali umas atividades e incluir os pequenitos pelo meio, porque na verdade
Sim.
isto parece muito mais vocacionado para a família, não só para a população
Indiscutivelmente.
mais idosa. Sim. Eu sinto que é isso. Muito bom.
Às vezes nós achamos que já é tarde até para fazer alguma atividade. E eu vou-lhe dar um exemplo pessoal. Eu também tenho uma filha que já é adulta, e desde os 14 anos pratica surf. E eu achava engraçado aquela atividade, se bem que fosse um bocadinho radical. E aos 47 anos, portanto há 10 anos, resolvi inscrever-me no curso, no, experimentei o surf, mas a primeira lição não correu muito bem, e eu pensava que na primeira lição já me ia conseguir pôr de pé e apanhar uma onda.
Claro.
Fiquei decepcionada, mas experimentei o bodyboard e gostei. E fiz o curso de iniciados, de seguida inscrevi-me no curso avançado e comecei a fazer bodyboard aos 47 anos.
Fantástico.
Era, pronto, haviam três pessoas mais ou menos da minha idade e ia para o mar com amigos da minha filha, pronto, pessoas mais novas, mas apanhava ondas e foi muito gratificante para mim. Por isso as pessoas devem ter oportunidade e concretizar os seus interesses, sejam eles quais forem. Obviamente que nós esperamos que as pessoas façam caminhadas de 30 quilómetros, se o fizerem, ótimo, mas que façam caminhadas mais pequenas, mas que consigam fazer, e uma caminhada não acarreta, muitas pessoas dizem, ai não, porque eu tenho de me deslocar. Não, a caminhada é feita, onde quer que seja, calçar umas boas sapatilhas e meter peso ao caminho, como eu costumo dizer, não é? Portanto, não dão a volta à cidade, dão a volta ao quarteirão, e conseguindo dar uma volta ao quarteirão, passam a dar duas voltas ao quarteirão na semana seguinte, e é importante que as pessoas se mexam, que façam exercício físico, que façam alguma atividade física, que lhes traga satisfação, ou que experimentem, que gostem. É importante que as pessoas se sintam gratificadas com aquilo que praticam, a sua participação, não é?
Eu também sinto isso, que se tivermos prazer no que estamos a fazer, automaticamente ficamos mais jovens, eu acho que é isso. Portanto, eu também sinto isso, que é muito importante por fazermos todos, não só as pessoas mais idosas, fazermos tudo aquilo que gostamos, experimentarmos coisas novas e como diz, não é preciso terem atividades muito sofisticadas. Um simples passeio à volta do quarteirão, dá para encontrar pessoas, dá para, sei lá, dá para ver pássaros, ar, sol, isso já é muito importante, sim.
Claro, se as pessoas não gostam de ir à praia, vão até ao campo e há parques verdes nas nossas cidades, há marginais onde as pessoas podem caminhar, podem caminhar com outras pessoas, e isto também acuta um pouco a responsabilidade, não é, de se encontrarem àquela hora ou de, ai, não me apetece, mas está à minha espera, não, então pronto, eu vou. E é importante que as pessoas façam estas coisas, não é, assim como com os netos, a relação intergeracional avós-netos eu acho que é muito gratificante para ambas as partes. São estas vivências que os netos têm com os avós que lhes vai ficar na memória e que são as melhores recordações que eles gostam do tempo passado com eles, não é?
Sim.
Podem experimentar coisas novas, podem ensinar os avós aos netos e os netos aos avós. Coisas que sejam gratificantes, fazerem atividades em conjunto, e é também engraçado que a geração, a nossa, não é? Que é a geração sanduíche, que esteja perto das pessoas mais velhas, não é? E dos seus filhos, tenham eles que idade tiverem. Porque notamos que muitas pessoas telefonam aos pais porque não podem ir nesta altura de confinamento ou porque moram mais longe, mas telefonam, olha, então o que é que te fizeste hoje? Ai, olha, hoje fiz aquele exercício, e depois é importante a prática de uma atividade, porque não fica só ali, pode continuar. Sim. E pode continuar no sentido de as pessoas, por exemplo, podem fazer uma associação do nome das músicas com o nome dos intérpretes, mas podem se lembrar de, ai, esta música está naquele LP, e vão buscar os seus giradiscos, o LP, e ouvem a música, ouvem outras músicas, troteiam as músicas, vão completar a letra das canções, vão recordar outras coisas, para além daquilo que está contemplado naquela semana.
Na sugestão, sim.
Do livro, não é?
Sim. Então o que me parece é que este também seria uma boa ferramenta, uma belíssima ferramenta para lares, não é?
Sim, 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 sim.
Nós estamos a falar das famílias, mas isto parece-me que vai muito além. Poderíamos Exatamente. Utilizar esta ferramenta fantástica para…
Para as pessoas mais velhas que estão nos lares, que frequentam os centros de dia e agora já vão frequentando, não é? Centros Sim. de dia, e que estejam nas suas casas, que estejam a viver com filhos, para assim estarem mais ativas, não é? E é este o envelhecimento ativo. Que permite que as pessoas estejam, se mantenham integradas e com atividade, seja ela qual for, não é? Física, mental, social, de modo a permitir-lhes também uma maior autonomia.
Muito bem. Então posso concluir que se oferecermos um livro destes a uma pessoa, a um sénior, ele não se vai sentir insultado. Não é, não podemos definir o livro como… para idosos, pelo que eu estou a perceber, é um livro que podemos oferecer às famílias, quase, para elas, sim, de livre iniciativa, começarem a fazer coisas diferentes.
Coisas diferentes, exatamente.
Sugestões.
E se não gostarem, se não estiverem receptivos a uma sugestão, passam à frente, para a semana sim. seguinte, não é? Porque podem abrir o livro e dizer, ai que giro, olha, no Natal eu não fiz isto, mas até é interessante, e vão passando para trás e para a frente, não há uma sequência cronológica que o obrigue ao preenchimento sequencial, não é?
Uhum. Agora eu vou ser um bocadinho indiscreta, peço desculpa, vamos sair um bocadinho do livro. Eu sinto que ainda há algum preconceito quando falamos de saúde mental. Quando ainda há, não é? É assim uma coisa, pois, assim, um bocado tabu, não é? E quando falamos, por exemplo, num hospital de saúde mental, posso dizer num hospital psiquiátrico, é assim que se diz? A ideia que geral que as pessoas têm é que as pessoas são arquivadas ali, desculpa a expressão.
Uhum.
Mas eu sinto que isso não é verdade, pelo menos no local onde trabalha, eu conheço algum do trabalho que vocês fazem, não sinto que assim seja. E eu gostava que nos falasse um pouquinho do que é que uma pessoa, vamos falar do idoso porque estamos nesta vertente, o que é que uma pessoa com alguma idade e com problema mental, não é? Com... pode fazer num hospital como, por exemplo, no hospital em que trabalha? O que é que vocês fazem lá? Porque as pessoas não estão lá só assim a olhar para o dia de ontem.
Não, de todo, de todo. No hospital há várias atividades que nós fazemos. Trabalhamos, por exemplo, falando das pessoas mais velhas, no internamento. Trabalhamos com doentes que estão na área de dia, e a área de dia, entenda-se, é o local onde as pessoas vão de manhã, permanecem lá até às 5 horas e depois regressam às suas casas. E estão lá para fazer algumas atividades, para ver um ajuste terapêutico em termos de terapêutica medicamentosa, para serem avaliadas e integradas em atividades, e podem estar diariamente, podem ir 3 dias por semana, podem ir 2 dias por semana, 1 vez por semana, 1 vez de 15 em 15 dias, também para haver uma avaliação e uma continuidade de cuidados, ou podem ser pessoas que estão em atividades específicas ou em programas específicos e podem ir só uma tarde por semana, não é? Se tiverem uma atividade específica de estimulação cognitiva numa determinada área. Temos parcerias com, e vou-lhe falar de 2 programas em que estive, agora estão parados por esta situação da pandemia. Temos um programa em parceria com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, é o exercício físico, 2 vezes por semana, 2 grupos, um com o utente e o cuidador, e outro grupo só com os utentes. E é um trabalho multidisciplinar, porque os utentes são avaliados por um terapeuta ocupacional, neste caso foi por mim, pelos professores de educação física, por nutricionistas, por psicólogos, e como é um programa tem de haver uma avaliação inicial e uma avaliação final, não é? Este programa decorreu durante 2 anos, entretanto foi interrompido em março do ano passado por esta situação. Esperemos retomar em modos diferentes, mas mal nos seja possível. Há um programa de terapia aquática que eu também orientei durante cerca de 3 anos e fiz formação específica nessa área. Decorre na piscina do hospital, também com um grupo reduzido de utentes, porque é um meio específico, e os doentes não necessitam saber nadar. Fazemos sempre uma atividade por semana, porque 2 não é possível, porque demora-se bastante tempo, não é? A vestir, a ir para o meio aquático, a sair, e tem de haver supervisão da minha parte ou alguma ajuda no vestir e despir das utentes, mas é de facto muito gratificante ver às vezes até a não receptividade das pessoas, mas como quem não quer a coisa vão experimentar, mas só vou fazer uma sessão, está bem. E depois diz, se não gostar, não vai, obviamente. As pessoas até gostam e vão e participam e querem fazer mais do que uma vez por semana e dizem, ai por favor nunca me tire deste programa porque eu gosto tanto, ai por favor. Muito bom. A piscina do hospital, por exemplo, está aberta, tem também professores de educação física que orientam as atividades de hidroginástica, de natação, não é? O ensino de natação aos utentes do hospital, por grupos e por classes, e a piscina está aberta à população que vive, que quer participar, que quer frequentar, paga a mensalidade e frequenta a piscina tendo aulas de natação ou aulas de hidroginástica, e nós temos turmas cheias. Por isso estamos abertos à comunidade, e há uma parceria também com a Casa da Música, o Serviço de Reabilitação tem um coro de utentes e de funcionários do hospital. Eu já fiz parte desse coro, cantamos na Casa da Música com outras instituições, também com pessoas necessitadas, de vária ordem, não é? Física também. E é extremamente agradável estar noutras instituições, com outras pessoas. O Museu Soares dos Reis, nós temos uma parceria também com o Museu Soares dos Reis, utentes do Serviço de Reabilitação dão formação a crianças que visitam também o Museu Soares dos Reis. Tentamos ser abertos e fazer atividades com outras pessoas, com outras instituições e na comunidade, e que a comunidade venha até nós. Há visitas de escolas, mesmo de escolas primárias, ao Serviço de Reabilitação, ao nosso hospital. Se quiserem, podem participar numa ou noutra atividade, e é bom que assim seja, porque isto é enriquecedor e desmistifica de facto a ideia que as pessoas têm da psiquiatria e do doente, não é?
Sim, quer dizer, não fazia ideia, mas acho incrível realmente, porque é preciso, e isso tudo faz parte, e é preciso que as crianças, os jovens comecem a perceber que há outras realidades, e prepararem-se às vezes para as realidades que mais dia menos dia vão encontrar em casa, não é? Porque infelizmente muitos dos nossos idosos começam a chamo-lhe definhar e a ficar em situações muito complicadas.
É verdade. E é também nossa obrigação, nossa, de qualquer cidadão, tratar bem as pessoas mais idosas, mais velhas. E isto porque foram pessoas ativas, que fizeram muitos sacrifícios, que têm, muitas delas, uma reforma precária, que não lhes permite viver. Estas pessoas sobrevivem. E temos de as tratar com dignidade, com o respeito que elas nos merecem, e estarmos aqui para elas.
Sim, senhora.
É necessário, de facto, normalizar a saúde mental, não é?
É.
A psiquiatria sempre foi o parente pobre da saúde, mas tem de ser vista com outros olhos pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes e por todos nós, pela sociedade em geral. E temos de tratar bem também da nossa saúde mental, não é? Costuma-se dizer que não há saúde sem saúde mental. Eu, como estou ligada ao exercício físico e à atividade física, e é esta também uma área de grande interesse da minha parte, eu digo que não há saúde mental sem atividade física, e é da nossa responsabilidade continuarmos a manter a nossa atividade física e proporcionar atividade física a todas as pessoas e às pessoas mais velhas em particular.
Muito bem. Portanto, hoje estivemos aqui para falar de um livro especial, que já percebemos que não é só para as pessoas séniores, é para a família. O livro é Mente Ativa, Corpo Feliz. Espero que… eu vou comprar.
Muito obrigada.
Vou espreitar, partilhar, e eu agradeço a Ana ter estado aqui connosco, ter partilhado connosco aqui esta informação toda. Adorava que existissem mais hospitais como esse onde trabalha, espalhados pelo país, porque eu sei que fazem um trabalho incrível, e só me resta agradecer por ter aceito o convite e ter estado connosco. Tá bom?
Foi com todo gosto, agradeço muito o seu convite e este momento, que foi particularmente agradável para mim.
Muito obrigada.
Obrigada eu.
E foi o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Voltamos na próxima semana.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.